Nós vamos conversar com o empresário Nenê Zini. Boa tarde, Nenê. Prazer recebê-lo aqui na CBN Campinas.
Boa tarde, prazer é todo meu de estar falando na CBN. Vamos, Marco, um amigo de casa.
Tá certo. E o papai, como que está, Beto Zini?
Graças a Deus, está tudo muito bem, cumprindo a quarentena, aguardando o passado do isso.
Tá certo, tem que manter o isolamento, né, Nenê? Tem que manter o isolamento, né? O Betozinho tá com quantos anos já?
Ele fez 75 esse ano.
75? Tá certo. Um abraço pro Betozinho, que eu sei que ouve o nosso programa. É o ouvinte assíduo aqui do CBN Esportes. Dá um boa tarde aí pro Nenezinho, João.
Ah, com certeza. Abraçar o Nenê, agradecer aí pela atenção, né? O Nenê é uma pessoa muito abalizada. Eu sempre costumo dizer que hoje em Campinas, sem dúvida, é uma das grandes autoridades do futebol. Está certo que ele, né, ocupa hoje o espaço de agente, cuidando de jogadores, mas de modo geral, né, o Nenê conhece profundamente o andamento de um clube de futebol, tem as suas ideias sobre como o futebol deve ser. E é sempre muito bom, é sempre muito enriquecedor a gente ouvir as ideias, ouvir, enfim, toda o know-how, né, que tem Nenezinho através desses anos todos.
Verdade. Nenê, quantos jogadores você agencia hoje?
Ah, é relativo esse número, porque a gente tem diversas parcerias, mas hoje a empresa hoje representa mais de 100 jogadores no Brasil e no mundo.
E como que, nesse momento de pandemia, ainda mais que você agencia jogadores de fora do Brasil também, como que tem sido esse contato com esses jogadores, que pensam esses jogadores, como que está a situação desses jogadores?
É um momento de muita reflexão. Infelizmente, tem algumas coisas que acontecem e que transformam o mundo. Eu acho que a nossa geração já passou por algumas. A mais recente que mudou o mundo foi o atentado de 11 de setembro, e isso transformou o ramo da aviação e de segurança. O Covid-19 também está transformando todas as relações, seja na parte da saúde, na parte da economia e também no esporte. O privilégio do esporte é poder estar perto do público, estar perto da população, transmitir exemplos positivos para a sociedade. E o que eu tenho visto é que de cada país tem a sua lição. É muito triste tudo o que está acontecendo na Espanha e na Itália. É um exemplo que aconteceu no Japão, em Portugal, tem sido um exemplo para o mundo em relação de como a população, como o meio esportivo tem reagido. Mas ainda é muito recente para a gente imaginar todos os resultados e todas as consequências. Mas, de certo, é alguma coisa que vai ter que ter muita reflexão e, com certeza, nós vamos mudar muitas coisas.
Nenê, antes de eu passar aqui para o João Carlos fazer uma pergunta para você, você deve ter jogadores que estão em final de contrato em função dos campeonatos estaduais. Você confirma isso?
Sim. Jogadores que estão em termos de contrato.
Tá. João Carlos e Freitas, sua pergunta para o Nenê.
Deixa eu aproveitar, Nenê, perguntar pela sua experiência e pela sua visão também, né? Que eu sempre digo que ela vai realmente além do simples mercado de jogadores, essas coisas todas aí. O que você está enxergando nesse momento com a Covid-19? Que os dirigentes brasileiros que aí estão, né, em estado também de quarentena, recolhidos, naturalmente se movimentando, né, que os bastidores de um jeito ou de outro estão correndo. O que você está enxergando que eles poderiam aproveitar um pouco melhor, né, com um pouco mais de visão, um pouco mais de qualidade até esse momento de confinamento? Você acha que existe algo que possa ser tirado, né? Quer dizer, um momento difícil, ruim, mas que muita gente consegue nesses instantes enxergar oportunidade, enxergar mudança, enxergar prosperidade?
obrigado por ter feito essa pergunta, e é uma coisa que tem ressoado no mundo inteiro. Desde que futebol, ele não é só um esporte, ele é entretenimento, e é uma das coisas que une a todos. Falando um pouquinho, vamos falar assim, filosoficamente, esse vírus, ele veio trazer, eu acho que, o primeiro sentimento de igualdade a todos, porque ele afeta o rico, o pobre, o mais culto, o idoso, o jovem. Então, eu acho que é um momento para o mundo trazer mais solidariedade, mais humanidade. E no futebol em si, o que tem se discutido é o que nós temos que integrar nessa sociedade, o que nós precisamos revisar. Alguns falam sobre contratos milionários, outros falam de performance, outros falam de uma unidade no mundo, de estreitar as diferenças, de diminuir. Eu acho que o Brasil, ele poderia aproveitar isso para entender toda a desigualdade que existe. Nós temos um território continental com diversos tipos de futebol, todos eles precisam ser respeitados, desde o futebol amador até a primeira divisão. Eu acho que é hora de nós buscarmos cada vez mais uma estruturação desse futebol, entender que o futebol precisa hoje de centro de treinamento, de departamentos dentro dos clubes estruturados, seja o médico, seja o de marketing, de entender qual é a necessidade do torcedor para você ter uma fidelização ao futebol, não só pensar nesse mercantilismo barato que se vende por aí, mas entender que o futebol, ele vai além do jogo. Ele tem que unir famílias, ele tem que diminuir as desigualdades, ser um show. E eu acho que esse tempo, que a gente não sabe quanto tempo ainda vai demorar, é muito precoce as pessoas só pensarem no negativismo. Ah, tem que voltar o futebol, ah, tem que voltar o jogo. Infelizmente, esse vírus, apesar da baixa letalidade, ele tem que trazer algo de diferente para a nossa sociedade. E o futebol, através dos seus dirigentes, precisavam entender tudo que está de errado no futebol brasileiro e tem esse tempo hoje para acertar. Talvez fosse a hora de igualar o calendário com o calendário europeu, talvez seja a hora de você acertar as janelas, talvez seja a hora de você ter um respeito ao orçamento, de você cumprir contratos. Muito se fala hoje que redução dos contratos vai se quebrar o... A realidade é que a gente vê muito clube que já era inadimplente quando tinha um orçamento por irresponsabilidade dos dirigentes. Então, nós temos que sair do campo da hipocrisia e entender que hoje nós temos tempo para ter um recomeço, para a gente trazer novas ideias e colocar tudo isso em discussão e começar um plano mais sério para o futebol.
Nenê, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que precisa repensar a maneira de ver o futebol, que essa pandemia possa fazer com que as autoridades ligadas ao esporte, mas que envolvam também os jogadores, as equipes, as federações, as empresas, os empresários. Não sei se isso vai acontecer, não sei se o Brasil, nesse aspecto, vai aprender essa questão. O presidente da federação está falando hoje que A1, A2 e A3, esses campeonatos vão terminar, não sabe quando. E como ficam esses contratos desses atletas, já que muitos estão terminando agora em abril?
Eu acho que tudo isso é uma questão de convenção. Eu até não vejo o problema de terminar os contratos, até mesmo porque se a gente terminar os campeonatos, pode ser que esses campeonatos sirvam como uma pré-temporada para os jogadores. Eu não sei como que a gente vai ver esse campeonato, porque com certeza não é o mesmo campeonato que iniciou. Isso não é um erro de ninguém, aconteceu. O que eu acho é que a gente não pode ter uma visão simples de apenas querer terminar por terminar, só para entregar um produto e a gente colocar mais um pouquinho de sujeira embaixo do tapete e continuar com os mesmos problemas. É, eu quero que isso tenha, que seja uma oportunidade de se repensar o futebol. É essa que é a minha, o meu questionamento. Agora, se vai estender os contratos da mesma forma, se vai ampliar as cotas de patrocínio para os clubes, se vai haver redução dos salários, tudo isso é uma parte segundo plano. O primeiro plano é nós estruturarmos melhor o futebol. Será que todos os departamentos médicos estão, dos clubes estão preparados para trabalhar no convite 19? Será que o atleta que pegaram esse vírus, ele vai voltar na mesma performance? Será que ele vai ter consequências? Ninguém sabe. É muito recente. Eu acho que a vida humana tinha que ter mais valor do que se estão discutindo. E o futebol, ele é um patrimônio do mundo inteiro. É uma coisa mágica. No meio de toda a dinâmica do esporte, o futebol une tudo. Então, é uma coisa tão importante para nós que tinha que ser tratado com mais carinho. Só que acima do futebol tem que estar a vida humana.
João Carlos...
Tá aí, o Nenê, você que conhece o mundo inteiro praticamente, e curiosamente, onde a pandemia está mais incisiva, são mercados assim que você atua, que você tem também seus interesses, por exemplo, na China, né, você é um frequentador lá do futebol chinês, no mercado chinês. Aqui na Europa você tem muita relação com os italianos, com os espanhóis, alemães, né? Principalmente quando o Firmino estava no Hoffenheim. Hoje você está no futebol inglês, tá, né? Tem trâmite por ali. E curiosamente são centros em que a pandemia pegou com mais força até, né? Como é que você imagina essa retomada? Você, por exemplo, está pregando muito a parte humana, pela experiência que você tem nesses outros continentes, nesses outros países. Você acha que isso vai ser prioritário, né, que as questões comerciais, que são muito fortes, as próprias negociatas, né, elas vão começar a ceder a uma humanização maior no futebol?
Bom, com certeza. Eu acho que o que nós estamos vendo é o reflexo de, infelizmente, do descontrole da informação. No início dessa pandemia, ninguém sabia. E o que se imaginava lá fora, isso em mercados como Itália, Espanha, Alemanha, e todos eles, era, não, é uma gripe, é uma variação da H1N1, não, só atinge o mais idoso, se você não estiver no grupo de risco. E houve um menos preso. E quando, infelizmente, atingiu esses mercados, nenhum mercado estava preparado, porque aconteceu esse colapso no sistema de saúde, e ele é tão agressivo, e ele termina com a cadeia de produção da economia, ele afasta as pessoas. Eu vi um poeta, acho que todo mundo viu, nesse início de pandemia, falar que, infelizmente, o beijo e o abraço se transformaram como arma, porque ele é um meio de contágio. Então, ele desestruturou o mercado de uma forma geral. E ninguém sabe quais são as consequências. Você sabe, por exemplo, que o Dybala, o filho do Maldini e alguns outros atletas pegaram o Covid. Ninguém sabe como que vai ser o retorno deles. Eles vão conseguir ter uma alta performance, eles vão ter algum dano de respiração, ou se realmente foi apenas um resfriado. Tomara Deus que seja isso. Só que eu acho que o que a gente tem que mostrar através do esporte, que ele se transformou hoje num produto além da competição, aí de entretenimento, de você levar valores, é você promover a união. Então, não tem como você ter atividades coletivas se tiver um novo surto. Como que você vai fazer para um time e depois, no meio de uma competição, pode perder 2, 3 atletas? É, não é a mesma coisa, porque hoje você tem janelas, você tem inscrições limitadas, você tem transferências controladas, você tem o orçamento. Imagine o Barcelona perder um Messi. O que, que ele representa, né, de orçamento e de retorno técnico? Se ele ficar de fora por 6 meses. Então, são coisas que a gente tem que repensar até ter um tratamento e até ter uma vacina. Enquanto não tiver isso, nós vamos estar fazendo isso de uma forma provisória. Essa é a realidade. E é claro que não pode parar também. Por isso que eu acho que exige de todos bom senso, uma atitude, um respeito à vida humana e entender que tem outros valores mais importantes, não só como o jogo. Então, é tudo que a gente está passando para a sociedade. O que é que a gente tem que ter em relação de respeito ao próximo? Acho que a grande lição de tudo que a gente está vendo, e está acontecendo isso em todos esses mercados, é que o povo tem que ter mais solidariedade. É que o atleta também, ele é de carne e osso. E tem família e precisa ser respeitado.
Tá certo. Queria agradecer ao Nenezini por participar aqui do CBN Esportes. Esperar que tudo isso passe o mais rápido possível, mas você tá certo. Vamos preservar vidas, depois a gente pensa no que possa vir aí na questão do futebol, mas eu vou só discordar de você uma coisa: eu não acredito que esse pessoal que comanda o nosso futebol esteja pensando em soluções a médio prazo, a curto prazo, a médio, a longo prazo. Não acredito muito nisso não, viu, Nenê? Obrigado por mais uma vez nos atender e dar um forte abraço aí no seu pai.
Eu agradeço a oportunidade, infelizmente eu também compartilho da tua opinião, só que eu acho que nós, tanto a imprensa e as pessoas que pensam num bem maior, tem que cutucar, tem que trazer à tona, tem que trazer ideia, e nós temos que melhorar o futebol.
Vamos torcer.
Essa que é o nosso dever.
É, melhorar o futebol e melhorar o nosso país, né? E o mundo, né? Agora vamos englobar o mundo também, porque tá difícil a coisa. Forte abraço, viu, Nenê?
Um abração, obrigado por tudo, estou sempre à disposição.
Valeu, então, aí o Nenezini falando um pouquinho comigo.